Começa agora o Avante Nestlé Cast, o podcast para profissionais da saúde de Nestlé Health Science.
Olá, pessoal. Eu sou a Débora Tawil, responsável por Medical Advocacy, projetos estratégicos em Nestlé Health Science, e este é o Avante Nestlé Cast, o nosso podcast para você, estudante profissional de saúde. Hoje, temos a honra de receber dois estudantes do Centro Universitário UNA, que pertence ao Grupo Ânima Educação, a Laine Ferreira e o Bruno Mendes. A Laine e o Bruno ilustram aqui a parceria da Nestlé Health Science com as universidades do Brasil na busca pelo desenvolvimento científico dos alunos de nutrição. Nesse caso, eles participaram de um desenvolvimento ativo, exclusivo, que contou com a realização dos dois cursos de capacitação da terapia nutricional existentes aqui no Avante, mais duas aulas de discussões sobre os temas. E aí, então, todos os alunos que participaram foram convidados a enviar um podcast relacionado aos temas e participaram de uma seleção dos melhores podcasts enviados. O que aconteceu? Dois, somente dois, foram escolhidos. Eis que estamos aqui com o podcast do Bruno e da Laine, que foi selecionado. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast e parabéns por terem chegado até aqui. No dia 17/9, é o Dia Mundial de Segurança dos Pacientes. E por isso, o nosso tema de hoje tem tudo a ver com essa causa. O cuidado com a segurança do paciente durante a jornada cirúrgica vem sendo estudado há muitos anos no mundo todo, sendo uma área de constante evolução devido à sua extrema importância, né? A estimativa mundial é de que 1 a cada 25 pessoas passem por cirurgia todos os anos, o que vai representar aí mais de 234 milhões de indivíduos. Desse total, 20 a 40% apresenta complicações pós-cirúrgicas, sendo que 50% delas poderiam ser evitadas com alguns cuidados que iremos discutir aqui hoje. Claro, cuidados nutricionais, né? Bruno, frente a esse cenário, existem estratégias que minimizem a resposta orgânica ao trauma e melhorem essa resposta pós-cirurgia?
Sim, existem essas estratégias pensando no cuidado do paciente cirúrgico, porque toda cirurgia é um trauma com data marcada. E é importante se adotar medidas que melhorem a resposta do corpo a esse trauma. E justamente pensando na melhora desses desfechos pós-cirúrgicos, foi elaborado o projeto ACERTO, que é a Aceleração da Recuperação Total Pós-Operatória, desenvolvido pelo Dr. José Aguilar. E ele consiste em um protocolo multimodal educativo destinado a acelerar a recuperação pós-operatória dos pacientes. O projeto ACERTO foi fundamentado no Programa Europeu ERAS, Aceleração da Recuperação Depois da Cirurgia, criado em 2001 e que segue os paradigmas da MBE, que é a Medicina Baseada em Evidências. Esse projeto, desenvolvido no Brasil, ele tem uma diferença com o ERAS no sentido da nutrição, né? Ele é um pouco mais elaborado. E os principais pontos abordados são a abreviação do jejum pré-operatório, um ponto crucial na recuperação do paciente, a realimentação precoce no pós-operatório, então quanto mais cedo possível for, reintroduzir a alimentação para esse paciente, melhor, uma terapia nutricional perioperatória, antibiótico, profilaxia, a abolição do preparo de colo em cirurgias colorretais, a redução de fluidos intravenosos no perioperatório, o uso restrito de sonda nasogástrica e drenos abdominais e a analgesia pós-operatória. E todos esses princípios, eles levam alguns objetivos, como a diminuição de morbidade, a redução do tempo de internação e reinternações, a diminuição de custos e recuperação mais rápida no pós-cirúrgico.
Existe benefício na prescrição da terapia nutricional pré-operatória? O Bruno, você falou uma coisa muito, muito interessante, né? A cirurgia, ela tem data marcada para acontecer e o trauma tem essa data marcada, né? E aí, com tudo isso que você falou, a gente tem que saber se a terapia nutricional, ela vai ter algum benefício aí nessa prescrição pré-operatória, para você se antecipar a essa data marcada desse trauma que vai acontecer, né?
Claro, né? E pensando nisso, nesse estado nutricional que interfere nos resultados pós-operatórios, então quanto mais comprometido estiver o estado nutricional do paciente, mais elevados são os riscos de mortalidade e maiores os custos hospitalares. E a terapia nutricional pré-operatória, sendo por via oral, ou enteral, ou parenteral, ela é orientada em cirurgias de moderado a grande porte que apresentem risco nutricional moderado a alto. E a indicação que se faz, geralmente, o protocolo básico é de 5 a 10 dias de terapia nutricional pré-operatório, de preferência uso oral de suplementos proteicos com imunomoduladores, ou, se não for possível, por via enteral ou parenteral.
Essas fórmulas, né, contendo o imunonutriente, elas estão indicadas nesse período perioperatório por quê, Bruno?
Então, elas são indicadas pelo motivo de modular a resposta metabólica após essa cirurgia, usando os substratos nutricionais específicos como efeitos metabólicos em pacientes com alto risco de desenvolver infecções pós-operatórias, como, por exemplo, os idosos. Então, são indicados principalmente para pacientes de maior risco e submetidos à operação de grande porte, tanto pelo uso de suplementos orais como por via enteral.
Opa, Bruno, você arrasou. Se a gente estivesse aqui num período de prova, você teria tirado para cima de 10, viu? Parabéns aí. Esse é um movimento extremamente importante. Segurança do paciente hoje eleva muitos custos e tratar de nutrição, falando desse ponto, quando a gente consegue se envolver a tal ponto de trazer um benefício que é para o paciente, também para a sociedade como um todo, porque eu estou melhorando a vida e a condição do paciente e ainda assim reduzindo o tempo dele de internação, reduzindo o custo hospitalar, dando possibilidades, né, para esse hospital ter mais pacientes e acessar novas sem tanto risco, né, para as pessoas, isso realmente é incrível. Mas agora eu vou fazer aí o teste com a Laine. Né? E aí, Laine, de acordo com o projeto Acerto, como que deve ser prescrito o jejum pré-operatório? A gente estava falando da suplementação de imunonutriente, que é importante para você ter aquele preparo, mas existe aquela hora ali, assim, a hora da cirurgia. E muitas vezes esse jejum fica muito estendido. Ah, você vai operar amanhã, tem que fazer 24 horas de jejum. Como é que está esse jejum pré-operatório para assegurar a segurança e o benefício ao paciente?
Então, para o projeto Acerto, né, o dia da operação já é o primeiro dia da recuperação do paciente. Então, eles indicam o quê? Que esse jejum desses pacientes que não deva ser prolongado. Se for esses pacientes com essas cirurgias eletivas, o recomendado é o jejum de sólidos entre 6 a 8 horas antes da indução anestésica. E para os líquidos que contêm carboidratos, como a maltodextrina, o recomendado é até 2 horas antes da anestesia. Mas se esses pacientes tiver casos de retardo no esvaziamento esofágico ou gás, ou então se for algum procedimento que seja de emergência, não é recomendado, apenas para as eletivas mesmo. E se nessas bebidas tiver carboidrato e forem associadas a alguma proteína, como a glutamina, a proteína do soro do leite, então ela pode ser ingerida até 3 horas antes do procedimento. Vários estudos já comprovaram que não houve casos de complicações devido a abreviar esse jejum pré-operatório. Muito pelo contrário, trouxe muitos benefícios, como a melhora nos parâmetros metabólicos, a redução da resistência à insulina, uma menor reação inflamatória, a diminuição da sede e da fome, a diminuição da ansiedade, e também houve uma diminuição nas náuseas e vômitos no pós-operatório, e também, principalmente, houve uma diminuição no, dos principais objetivos do projeto Acerto, a redução do tempo de internação desses pacientes.
Isso que é incrível, né, gente? A náusea é a coisa mais comum, porque todo mundo que vem do pós-operatório tem a mesma queixa, né? Nossa, foi passando efeito da anestesia, eu fiquei enjoado. E olha o quanto o impacto da nutrição pode minimizar esse sacrifício que o paciente acaba tendo, né? Então, que os nutricionistas estejam sempre muito atentos a essa etapa que só depende dele estar ali insistindo, conversando com os anestesistas. O projeto Acerto fala muito isso, que é uma relação, né, de troca entre o nutrólogo, o nutricionista, a equipe de AMTN, junto ali aos anestesistas, orientando e falando que isso não tem risco. Tem muitos estudos científicos já comprovando, né, essa situação aí. Você falou de 6 horas, 3 horas, 2 horas, de acordo com o que ele foi escolher dar para o paciente, ele pelo menos já pode diminuir aí 6 horas do tempo de jejum que ele estava dando para esses pacientes, né? O que já não se usa mais, né? Então a gente realmente tem que reduzir esse tempo para que o paciente evolua melhor, para que ele tenha uma alta mais rápida e mais segura. E aí, Laine, a gente tem um ponto, né, que é assim, a terapia nutricional, ela deve ser mantida após a alta hospitalar em alguns casos. Quando seriam esses casos?
Então, a terapia nutricional, ela deve ser mantida para aqueles pacientes que fizeram a uso dessa terapia nutricional no período perioperatório e que ainda não conseguiram manter as necessidades proteico-calóricas, somente por via oral. E o indicado pós-operatório é atingir, de 5 a 7 dias, 60% do VET. Aí, se não conseguir, aí o ideal, só pela via oral, o ideal seria complementar com essa terapia nutricional, principalmente naqueles pacientes que são mais idosos. E após a alta, deve manter, sim, a nutrição enteral, porque a terapia nutricional domiciliar, ela apresenta muitos benefícios, como prevenir as complicações e diminuir as probabilidades de reinternações. Também aumenta o aporte nutricional após essas operações de grande porte e também impede a deterioração nutricional nesse pós-operatório.
A gente estava falando aí, né, de cirurgias de médio e grande porte. Normalmente, nessas cirurgias, o paciente sai também com uma dificuldade na consistência da refeição. E a gente sabe que quanto mais líquida a refeição, mais difícil atingir, né, esse aporte nutricional. Então, tem alguma situação dessa, já seria necessário, né, a gente manter aí a terapia nutricional. É necessário um olhar muito atento a esse paciente para que ele não perca nada da parte de recuperação mesmo proteica e nutricional. Bem, e para terminar, eu vou pedir o Bruno aí para me falar sobre estudos recentes. Tem algum estudo recente, nacional, trazendo os benefícios do uso das fórmulas imunomoduladoras em pacientes de pré e pós-cirurgia?
Existe um estudo recente brasileiro, realizado pelo Dr. Thiago Gonçalves e sua equipe. E nesse estudo, eles analisaram pacientes idosos, cirurgia em pacientes idosos, com uma média de 72 anos, que foram submetidos a cirurgias ortopédicas de artroplastia de joelho e artroplastia total de quadril. Nesse estudo, esses idosos eles foram divididos em dois grupos. Um grupo que recebeu a imunonutrição e o outro que não recebeu, que não foi tratado com a imunonutrição no período perioperatório. O grupo que recebeu a imunonutrição ele foi tratado por 5 dias antes da cirurgia e mais 5 dias após, com suplementação oral de uma fórmula industrializada contendo arginina, ômega 3 e nucleotídeos, além de vitaminas e minerais, com 200 ml fornecidos 3 vezes ao dia. E os resultados, né, que puderam ser observados desse estudo foram a redução da necessidade de transfusão de sangue 75%, uma redução das chances de complicações infecciosas em 55%, taxas mais baixas de complicações infecciosas em 2,2% e um tempo médio de permanência 42% menor que o grupo controle. Enquanto o grupo controle ficava com uma média de 56 horas hospitalizado, o grupo que recebeu a imunonutrição ele ficou uma média de 32 horas. Então, uma conclusão que pode ser tirada desse estudo é que a imunonutrição é algo muito positivo e significativo para a recuperação desses pacientes e para a utilização no perioperatório em cirurgias, principalmente no paciente idoso.
Olha que demais, né? Um estudo inédito com muitos pacientes, o que é difícil, nacional, e que se a gente tivesse um único ponto desses todos que você comentou, já seria excelente por conta da segurança do paciente. E você falou mais de 4 situações extremamente positivas para a segurança e tratamento da cirurgia nesses pacientes. Só posso falar para vocês, finalizar agradecendo a excelente conversa, mas falar que vocês absorveram muito aí no aprendizado do Centro Universitário. Eu estou muito feliz e orgulhosa. Essa foi uma parceria inédita e que a gente já pode falar que deu muito certo. E para vocês que estão nos ouvindo, eu convido vocês a acessarem a nossa área de educação continuada aqui no Avante e acessar o nosso curso de atualização, que foi o que o Bruno e a Laine fizeram, que é o curso de capacitação da terapia nutricional. Existe o módulo 1 e o módulo 2. Os dois permitem a vocês receberem certificados com horas que são válidas aí pela Braspem, chancelados pela Braspem, que pode ser utilizado depois numa prova de especialista. E a gente vai deixar o link aqui na descrição do podcast. E para vocês, continuem nos acompanhando, pois a cada semana temos novos temas aqui no Avante Nestlé Cast. Muito obrigada, Laine. Muito obrigada, Bruno. Vocês arrasaram. Parabéns.
Eu agradeço a oportunidade, né, de poder ter feito o curso de terapia nutricional. Foi um curso muito enriquecedor. E você tem uma abordagem muito ampla, né, de toda a prática de nutricionista dentro da clínica hospitalar, que é tão importante na prática clínica. Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade.
Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, né, fazendo esse podcast. Para a gente que é estudante, é uma oportunidade muito boa. O curso agregou muito no nosso conhecimento e, com certeza, depois de formado, vai levar para o resto da vida.
Que queridos. Obrigada pela dedicação de vocês, viu?
Cadastre-se no nosso site www.avantenestle.com.br e tenha acesso a mais conteúdos.
Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da AudioEd.